Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Nesse ano, no final do ano passado, mês de dezembro, e esse ano, nós viemos nessas meditações, algumas delas pelo menos, tratando de um tema ligado a esse perfil que faz parte da identidade de uma pessoa católica que vive o espírito da obra. E hoje nós terminamos essa série de meditações. E um traço característico da identidade de uma pessoa católica que vive o espírito da obra é a alegria. E qual o motivo? Porque são pessoas insensíveis, né? Porque são pessoas que estão assim, num grau de vida mística que já não se interessa mais pela realidade terrena? Não. E a explicação, eu trago aqui uma explicação do próprio fundador da obra. E por que é que os filhos de Deus hão de estar tristes? A tristeza é a escória do egoísmo. Se queremos viver para o Senhor, não nos faltará alegria, mesmo que descobramos os nossos erros e as nossas misérias. A alegria penetra na vida de oração, e de tal maneira que a certa altura não há outro jeito senão romper a cantar, porque amamos e cantar é coisa de enamorados. Então, a alegria é fruto dessa consciência da realidade da nossa filiação divina. E porque somos filhos, filhas de Deus, nós temos garantida o encaminhamento da nossa vida da melhor maneira, porque nosso Senhor tem essa influência eficaz na nossa vida. Então, somos filhos de Deus. E Deus Pai, na sua imensa misericórdia, envia o seu Filho ao mundo para que fosse para nós uma grande fonte de alegria. E sem contar também que fomos agraciados pela chamada santidade no nosso batismo. Essa semana tive uma experiência assim muito, muito forte, né? Que eu estava lá em Belém do Pará e um casal lá perdeu uma filha de 6 anos, operou a amígdala e houve lá uma hemorragia depois da operação, uma semana depois da operação, e a criança faleceu. Então tive a oportunidade, né, de estar com o pai e a mãe da criança. Também tive a oportunidade de estar com a pessoa que fez a cirurgia da criança. Podemos imaginar, né, o estado, né, dos pais, né, desse cirurgião, e também das pessoas que conviveram, né, com essa criança, como, sobretudo na escola onde ela estudava, os pais, as mães. Né? Então é impressionante, né, porque primeiro ver, né, esse esforço dos pais aqui da criança, esse apoio nessa realidade sobrenatural. Não propriamente que eles estavam felizes, né, pulando de alegria porque a filha faleceu, não, não é isso, né, pelo contrário. Mas uma certa paz, né, uma certa serenidade, porque, enfim, né, tem a segurança de que a filha já está junto de Deus no céu. E também as pessoas, né? Então, isso, né, fiquei assim impressionado também, porque fruto desse acontecimento, muitas pessoas começar a pensar melhor na própria vida, na própria relação com Deus, na maneira como estão cuidando dos filhos. Tudo isso um pouco para ilustrar, tudo bem, né? Aqui numa situação tão limite, mas como essa alegria na cruz que a gente aprende fruto da identificação com Cristo, como de fato é um sustento, de fato é um sustento para essas situações limites e tantas outras. Então, porque mesmo tendo presente essa realidade que nós somos filhos de Deus, porque mesmo tendo presente isso, algumas vezes ainda nos deixamos envolver pela tristeza ou por um estado de desânimo? E por muito menos que esse casal teve, né, como motivo de tristeza. Talvez podemos aproveitar essa meditação para tentar encontrar uma resposta, que em geral vai pelo mesmo caminho. Falta alegria porque estamos um pouco longe de Deus. Esse é o encaminhamento, né? Sobre esse tema, o Papa Paulo VI, ele comentava numa ocasião: a sociedade tecnológica conseguiu multiplicar as ocasiões de prazer, mas tem dificuldade de gerar alegria, porque a alegria tem outra origem, é espiritual. O dinheiro, o conforto, a higiene, a segurança material não faltam. Entretanto, o tédio, a aflição, a tristeza formam parte, por desgraça, da vida de muitos. E a experiência dos santos, a experiência de São José Maria, é um contraponto a essa realidade. A alegria profunda que surge de um coração que se sabe amado por Deus e que, por isso, quer corresponder amando nosso Senhor. Um coração que se esforça para que o amor se traduza em obras, porque sabemos que obras são amores e não as boas razões. É verdade que podemos sentir-nos um pouco sozinhos, sozinhas, mas não podemos esquecer essa realidade da nossa filiação. E somos filhos, filhas do nosso bom Pai Deus, que tem uma influência eficaz, que provoca em nós a alegria, a felicidade. Se a gente pudesse perguntar para Deus, né, qual que é o maior interesse que Ele tem para os seres humanos, para cada um dos seres humanos, que nós estejamos bem, que nós estejamos serenos, que nós estejamos alegres. Essa é a principal interesse de Deus. Não que estejamos cumprindo os mandamentos, não que estejamos tendo uma atitude ética. Tudo isso faz parte desse empenho e fruto dessa coerência da nossa proximidade de Deus. E essa realidade da alegria nós podemos ver na olhar para a vida de Cristo. Não sei, eu acho que algumas aqui de vocês já assistiram ou estão assistindo essa série Chosen, né? E não sei, pelo menos para mim, o que chama a atenção do personagem que faz o Cristo é a simplicidade, né? O bom humor, né? A soltura, às vezes fazendo umas piadinhas. Eu acho que isso de fato deveria ser assim. Porque se há alguém que passou por essa terra que estava de bem com a vida, era ele, né? Era ele. E nós podemos também viver de alguma forma um pouquinho disso do que ele viveu, porque nós também podemos estar de bem com a vida, porque nisso nós coincidimos com Cristo, ele e nós somos filhos, filhas do nosso bom Pai Deus. Então, se a gente tivesse uma consciência mais profunda dessa realidade, insisto, não que seríamos pessoas insensíveis. Ah, não, pode estar, né? Pode estar chovendo, pode fazer sol, pode fazer frio, pode fazer calor, Né? E a viagem, né? Que eu estou programando faz 2 anos, choveu todos os dias na viagem, ah, não tem problema. Não, não é isso. Mas a gente consegue enxergar essas vicissitudes da vida com uma perspectiva que Deus está acompanhando aquilo. E se Ele permite, Ele permite não para espezinhar-nos, mas porque vai tirar um bem para nós daquilo. Uma prova desse olhar alegre de Cristo é esse pormenor que nós vemos escrito no Evangelho, que ele atraía as crianças, que vão procurar a companhia dele. Deixai vir a mim as criancinhas. Foram-lhe então apresentadas algumas criancinhas para que pusesse as mãos sobre elas e orasse por elas. Os discípulos, porém, as afastavam, dizendo-lhes, disse-lhe Jesus, deixai vir a mim essas criancinhas e não as impeçais. E as crianças são muito verdadeiras e muito simples. A pessoa é chata, ela não quer nem bola, né, com a pessoa. E elas queriam, se sentiam atraídas por Cristo. Quanto mais avançamos em direção a Deus pela entrega, amando com obras, maior e mais real será a nossa alegria e, consequentemente, mais contagiante. Isso que São José Maria falava numa meditação como essa: se quereis ser felizes, sede santos. Se quereis ser mais felizes, sede mais santos. Se quereis ser muito felizes, sede muito santos. É uma pauta que está ao alcance de todos nós, independentemente das circunstâncias em que nos encontremos atualmente. E às vezes circunstâncias duras, pelas surpresas, pela limitação que nos impõe a vida. Problema de saúde, acúmulo de tarefas no trabalho, diversas frentes no labor apostólico que nós temos o desejo de levar para a frente. E por essa alegria, acabaremos contagiando as pessoas à nossa volta, saberemos fazer amável aos outros o serviço ao Senhor, porque Deus ama ao que dá com alegria. E como será esse contágio? De maneira muito natural. A perda de um ente querido. Lógico que vamos sentir isso, mas a gente consegue enxergar com esse sentido sobrenatural, tendo presente a realidade da nossa vida de que somos filhos, filhas de Deus. Então, as outras pessoas da família, de alguma forma, vão perceber isso. Agora, nessa ocorrência lá, do falecimento da filha desse casal, então, vários me comentaram, né, que tiveram lá no enterro e falavam: poxa, Padre Gilson, eu me sentia, né, na obrigação de consolá-los, mas eles é que me consolaram, né? E o que está por trás disso? Isso que nós estamos falando. De alguma forma, era o momento de terminar a vida nessa terra dessa criança. É uma vontade de Deus, e eles estavam tentando conformar-se com a vontade de Deus. E muitas pessoas aqui talvez estivessem vendo somente com a visão humana, que é a perda daquela criança tão nova. Então, essa realidade contagia. Né? Contagia o amor a Deus, os desejos de entrega. Nós contagiaremos com a nossa alegria. Ninguém se animará a seguir a Deus se vira à sua volta pessoas amarguradas, pessoas pessimistas, pessoas sem esperança. Não que a gente não possa ser pessimista, não que a gente não possa ter a amargura, mas que a gente, de alguma forma, aprenda a sair com uma certa rapidez dessa situação, porque nós podemos. Quer dizer, nós temos os elementos para isso. Não estou falando que seja fácil, mas nós temos os elementos para isso. É questão de irmos nos posicionando de maneira adequada na vida. O amor a Deus, os desejos de entrega, nós contagiaremos com a nossa alegria. Bom, então eu tenho que demonstrar que está tudo bem. Não, não se trata de fazer teatro. Não é essa a ideia. Porque não está tudo bem. A ideia é que, não estando tudo bem, eu vá aprendendo a ver com os olhos de Deus e aquilo não se torna assim tão pesado. Eu falava desse casal, né? Eu também acho que tive a sorte, né, o ano passado, de perceber isso, de perceber a alegria na cruz. Então, lá, né, pela situação de saúde lá, né, paralisado, com um monte de limitação, mas, poxa vida, né, eu aprendi que a doença é uma forma concreta de identificação com Cristo. Então, poxa, eu não estou só aqui paralisado, eu não estou só aqui de cama, eu não estou só aqui internado, eu estou me identificando com Cristo. Ah, então você ficava dando risada sozinho no quarto? Não, também não, né? Mas é serenidade, né? É serenidade. Enfim, eu acho que não tem muito mérito, eu acho que tem muita graça de Deus, né? Tantas pessoas rezando, e Deus me deu essa graça de perceber isso. Então, de alguma forma eu penso, eu lembro desses momentos. Então é uma mistura né? Poxa, que bom esses momentos, mas ao mesmo tempo se puder não voltar, melhor, né? É bom porque por essa consciência da identificação com Cristo na cruz, que é o que todos nós queremos, a identificação com Cristo, chegar a ter os mesmos sentimentos de Cristo, os mesmos desejos de Cristo. A tristeza, ela não tem origem nas dificuldades ou nos sofrimentos mais ou menos graves, mas em deixar de olhar para nosso Senhor. Encarar a realidade somente com a nossa perspectiva, que é limitada, a nossa perspectiva. Não porque sejamos ignorantes, não porque temos uma limitação intelectual, mas é que a gente não consegue abarcar a realidade como Deus enxerga a realidade. E é muito importante que estejamos continuamente com os olhos postos em Deus, porque assim evitaremos a tristeza, que sim é fonte de falta de caridade, e a tristeza acaba gerando afã de compensações e não permitindo que a pessoa lute diante das tentações. Então a gente aprende que a tristeza é aliada do inimigo, é aliada do demônio, porque pela tristeza se abre muitas portas para realidades que nos afastam de Deus. E por isso a alma triste, ela está mais sujeita a cair com facilidade no pecado, pelo menos muitas faltas veniais, porque de fato, né, quando nós estamos tristes, nós temos menos força para o bem. Fazer o bem exige esforço. Uma pessoa triste, ela falta ânimo, ela desanima. E o que fazer, então, quando nós estamos tristes? Talvez examinar onde temos o coração. Podemos perguntar, quando a gente passa por um certo desânimo, pessimismo, tristeza, esse conjunto de modos de estar mais ou menos correlatos. Então, quando estamos nesse climinha, perguntar: quem vive em mim neste momento? Jesus? Eu mesmo? Quem que vive em mim agora nesse momento? De quem são os interesses que eu estou procurando satisfazer? Quem eu estou procurando agradar? Ah, quer dizer, que eu não posso procurar o que me agrada? Claro que pode, não é essa a ideia. Mas se só procuramos o que nos agrada, isso pode ser uma grande fonte de tristeza. Por quê? Isso vai abrindo as portas para o egoísmo. E não dá para ser egoísta e estar feliz. É incompatível. Pelo menos eu nunca vi uma pessoa... Sempre que a pessoa fala do egoísmo, fala com pesar. Não queria ser egoísta. Nunca vi uma pessoa egoísta feliz, né? Padre, estou super feliz porque fui muito egoísta essa semana, né? Não, nunca vi isso. E a gente tem essa experiência também, que quando nós lidamos com uma pessoa egoísta, em geral, a pessoa egoísta é chata. E nós também percebemos isso, né? Como nós, diante dos nossos ataques de egoísmo, ficamos chatos, chatas. Nunca estaremos tristes, mesmo no meio da dor, da doença, da pena por uma pessoa querida que passa por um mau momento, quando de verdade andamos com os olhos postos em Deus, quando desejamos estar próximos de Deus, desejamos aproximar as almas de Deus, quando somos generosos, generosas no que nos pede. Não quer dizer que ficaremos alegres à base de dizer, de rezar. Não é isso. Isso pode inclusive irritar-nos. Mas se a gente busca mais do que rezar, se a gente busca de verdade estabelecer com Nosso Senhor essa relação, no sentido de que Nosso Senhor me acompanha, Nosso Senhor está comigo, aquilo que eu sinto, aquilo que eu faço, eu agrado ou desagrado a Deus. Então, o mais natural é procurar fazer aquilo que agrada a Deus, e aquilo que ofende a Deus a gente procura não fazer. E o que vai acontecendo, né? A nossa vida vai ficando mais leve. Vai ficando mais leve. Vamos aprendendo a rir de nós mesmos. A situações críticas, encarar com um toque de bom humor. Já saiu aqui alguma vez essa história que ocorreu de verdade. Um padre mais velho contava numa ocasião, um padre muito, muito simpático, um homem muito de Deus. Então ele contava algo que tinha acontecido, enfim, um homem também com muitas doenças e tinha que tomar muitos remédios e alguns desses remédios davam muito sono e às vezes ele dormia. Então ele contava com muita simplicidade que um dia ele estava jantando, aí ele não percebeu e pegou no sono. E aí quando acordou, estava com a cara toda suja, porque estava, né, com a cara no prato. E, bom, uma cena assim meio grotesca, né? E aí ele completava o episódio, né? E um pouco tirando a importância do assunto, ainda bem que não era sopa, senão eu tinha morrido afogado. As pessoas não sabiam se riam. Mas olha, é isso. Puxa vida, né? Uma pessoa que, numa situação tão assim prosaica, saber tirar partido disso. Então, tudo isso que a gente já deve ter ouvido, essa importância de não nos levarmos muito a sério, né? Não nos levarmos tão a sério. Não que temos que passar pela vida aí como se fosse num parque de diversões. Não é isso. Mas às vezes a gente entra num clima assim de desânimo, de tristeza, porque a gente se leva a sério demais. Poxa lá, uma falta que aconteceu, de fato um pecado. Nossa, como que pode eu, tal, né? Olha, aconteceu, né? Tudo bem? Não. E aí? Olha, diz um ato de contrição. Pede perdão a Deus e pronto. A gente não aprende que Nosso Senhor lhe perdoa e esquece? Por que eu vou ficar dramatizando as coisas? Até por temperamento, a gente pode ter, às vezes, essa maior facilidade de dramatizar. E aquilo que não era assim tão grande acaba ficando enorme. E por ficar enorme, e ao invés de causar uma tristeza comum, causa uma tristeza enorme. Mas não propriamente fruto do acontecimento, mas porque acabamos valorizando demasiadamente aquela ocorrência. Queremos ser pessoas alegres. Nosso Senhor quer que sejamos alegres. E o que devemos fazer? Um conselho de São José Maria pode ajudar. Dar-se sinceramente aos outros é de tal eficácia que Deus o premia com uma humildade cheia de alegria. Interessante, né? Abrir-se aos outros, e isso vem, né? Assim, de uma vez só, humildade e alegria. Acho que são duas realidades que a gente, né, digamos assim, faz parte do nosso rol dos sonhos de consumo que a gente tem, né? A humildade e a alegria. Então, abrir-nos aos outros, sair de nós mesmos, meter-nos em Deus e nos outros. É verdade que isso precisamos complicar-nos um pouco a vida. Abrir-nos aos outros complica um pouco a vida, mas é uma complicação que vale a pena. Outra sugestão de São José Maria: o que é preciso para conseguir a felicidade não é uma vida cômoda, mas um coração enamorado. É um coração que deseja fazer o bem àquelas pessoas que têm à sua volta. Amor a Deus e esquecimento próprio são as regras básicas de uma pessoa alegre. E temos experiência com outras pessoas conosco que pensam que serão mais felizes quando chegarem a ter tal ou qual posição no âmbito social, no âmbito profissional, quando chegarem a ocupar determinados cargos, quando alcançarem determinado nível de prestígio, quando estiverem acompanhando de perto muitas pessoas que queiram se converter. E bom, tudo isso de fato traz uma alegria, mas o principal é isso, é ter esse coração enamorado, esse coração que deseja fazer o bem àquelas pessoas que têm à sua volta. Nenhum amor pode preencher totalmente o nosso coração, que foi feito para alcançar a felicidade nos bens eternos, no amor divino. Então, quando uma pessoa se agarra às realidades humanas e coloca e começa a enxergar que aí eu vou ter a fonte da minha felicidade, ela se rebaixa, porque ela pode mais. Ela pode mais. Nós não fomos criados por Deus para contentar-nos com pouco. Uma vez, São José Maria, ele presenciou, né, uma cena que era um rapaz que trabalhava no campo, um rapaz assim muito, muito simples, e eu não lembro se ele... É isso, né? São José Maria tinha umas conversas com ele para tentar que ele se preparasse para fazer a primeira comunhão. E um dia São José Maria perguntou para esse rapaz: se você tivesse muito dinheiro, o que você faria? Aí o rapaz perguntou: mas o que é ter muito dinheiro? De fato, não estava muito no horizonte do rapaz essa realidade, né? Aí São José Maria falou, né, que ele poderia ter muitos recursos e comprar muitas coisas que o rapaz gostaria. E aí o rapaz pensou, né, o que ele faria se ele tivesse muito dinheiro. E aí ele respondeu, né, nossa, eu tomaria cada prato de sopa com pão que nem eu posso imaginar, né? Puxa vida, né? Um horizonte meio pequeno, né? Não é uma crítica ao rapaz, né? Dentro do horizonte dele, a grande realização dele era comer sopa com pão. E nós temos um horizonte mais amplo da nossa vida. Então, seria uma pena, né? Então, puxa vida, né? Qual é a tua grande expectativa para ser feliz? É comprar esse modelo de celular, né? Puxa vida, né? Que pena. A gente pode mais. Não sou contra, né? O celular moderno. Não, né? Mas colocar o coração aí. Ah, não. Quando eu tiver esse cargo, né? Nesse tipo de empresa. E quando eu tiver conseguido juntar essa quantidade de dinheiro, quando eu conseguir comprar o meu imóvel, não sei, né? São tudo coisas boas, não são más. Mas que pena ter o coração satisfeito com isso, e, sobretudo porque também temos experiências que a gente tem alguma expectativa grande e a gente consegue aquilo, não sei, né? A expectativa de um celular e tal, a gente tem, passa 4, 5 dias a gente já esqueceu, né? Daquilo lá. Dura pouco essa alegria que a gente busca. Então, para a gente chegar a ter essa união íntima com Deus e viver essa alegria profunda, precisamos ser almas que rezam. Oração vocal, oração mental. Precisamos ser pessoas que estão de bem com Deus. Nosso Senhor sempre estará de bem conosco, mesmo quando a gente faz as piores barbaridades. Então, nós estamos de bem com Ele, nós pedimos perdão a Ele, sobretudo através do sacramento da confissão. Pois sinceridade, essa sinceridade consigo mesmo, né, de isso que eu tanto almejo, é realmente fonte de verdadeira alegria, ou essa pena que eu tenho, essa tristeza que eu tenho, é para tanto? É para tanto essa realidade que está nos incomodando? Bom, em toda a linha do esquecimento próprio, esse esquecimento próprio que vamos conseguir à medida que nós estamos olhando para o outro, estamos olhando para Deus, procurando agradar aquela pessoa que nós queremos amar. Vamos, terminando a nossa oração, vamos recorrer mais uma vez a umas palavras de São José Maria. Era uma carta que São José Maria enviou para aquelas primeiras mulheres que foram começar o trabalho da obra em Roma. Que todas essas filhas não se esqueçam de que não têm o direito de inventar preocupações e penas. Não têm senão motivos de alegria e, portanto, a obrigação de parecer-nos com a sua mãe imaculada, forte e serena, sempre junto do seu filho. Então nós podemos, de repente, nesses momentos de baixa, talvez olhar, né, para Nossa Senhora e pedir a ela essa postura forte e serena sempre junto do seu filho. Que sejamos também fortes, estejamos serenos, serenas e tenhamos esse empenho de estar de verdade próximos, próximas de Deus. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim.